para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. A gente faz agora uma retrospectiva, como foi o ano para o setor de hortifruti. A gente sabe que o ano aí, ele foi diferente por conta da pandemia do coronavírus. A gente teve aí uma mudança de padrão de consumo, de comprador, na verdade, para esse setor. E além disso, a gente teve as questões climáticas para o setor e as questões do câmbio. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu converso agora com o Flávio Godas, ele é economista do CEAGESP. Seja bem-vindo, Flávio.
Olá, Virgínia. É sempre um prazer conversar com você e com os amigos do Notícias Agrícolas.
Flávio, antes da gente entrar na pandemia, que acho que é um assunto que vai render a nossa conversa aqui hoje, teve um episódio no começo desse ano, no dia 10 de fevereiro, uma enchente no CEAGESP, que foi uma perda muito grande de alimentos. Eu queria que a gente começasse a retrospectiva por esse ponto. Como é que foi a recuperação? A gente perdeu muita coisa. Qual que é a sua avaliação?
Pois é, Virginia, esse ano 2020 já começou complicado, né? Então houve uma enchente, foi a maior registrada na CEAGESP, no início de fevereiro. Houve uma perda estimada aí de 7 mil toneladas, o que representa um fluxo financeiro de 20 a 25 milhões de reais. Então, principalmente os produtos que permitem estocagem e que ficam em locais mais baixos, como melancia, como abacaxi, batata. Os atacadistas que comercializam esses produtos tiveram aí um prejuízo, já no início de fevereiro.
E Flávio, a gente conseguiu ter ao longo desse ano uma recuperação para esse prejuízo, ou é uma baixa que realmente ela foi consolidada, um divisor de águas para esse ano?
O prejuízo com a enchente é o prejuízo da própria mercadoria, então não há como recuperar esse prejuízo. Essas 7 mil toneladas de alimentos afetados pela enchente foram descartadas. Então, o prejuízo ficou em parte com o produtor rural, em parte com os atacadistas da CEAGESP e também com a própria empresa, que acabou perdendo, inclusive, equipamentos, computadores. Então, esse prejuízo tem que ser absorvido e a recuperação é com o faturamento aí, em comercialização posteriores. Agora, esse prejuízo pontual acaba não sendo recuperado.
Perfeito. E Flávio, logo em seguida a gente teve aí a quarentena aqui no país, o vírus começou a disseminar de forma mais ampla, e aí veio a pandemia, o que gerou muita dúvida no setor. Como é que foi esse ano diante da pandemia do coronavírus? A gente teve uma mudança de consumo, a gente teve uma mudança no padrão de comprador. Como é que você aí agora, finalzinho do ano, avalia esse ano tão diferente que a gente teve em 2020?
Virgínia, após as enchentes, quando a situação começou a se normalizar, teve início aí as restrições em razão da pandemia. Então, no final de março, num primeiro momento, houve um aumento do consumo, as pessoas, os clientes preocupados se haveria fechamento, um lockdown no geral, inclusive da CEAGESP, anteciparam as compras, os produtores anteciparam a entrega. Então, o mês de março teve como característica uma excelente movimentação, uma movimentação acima do habitual, com essa preocupação aí de fechamento geral do atacado, do comércio em si. Passado esse período, com a certeza de que a CEAGESP, por ser essencial, não seria fechada, houve uma mudança do consumo. Então, o fechamento de escolas, o fechamento de restaurantes, fez com que alguns segmentos, por exemplo, o setor de flores foi bastante afetado, os grandes restaurantes, restaurantes de empresas, as escolas deixaram de comprar na CEAGESP e foram substituídos por pequenos restaurantes, pequenos supermercados mais afastados do centro, mais localizados aí nas periferias. Então, assim, o consumidor optou por segmentos que concentrasse um mix maior de produtos para ele não ficar fazendo compras em diversos estabelecimentos. Então, a gente percebeu aí, a partir de abril e maio, um novo consumidor, um novo tipo de comprador, um maior número de compradores, porque passou a ser segmentado essa compra, né? Essa compra ficou mais distante aqui do nosso centro consumidor. Então, a gente percebeu essa diferença aí, principalmente no comprador, no tipo de comprador da CEAGES.
E, Flávio, essa diferença que foi observada por você, ela compensa, ela equilibra, ou a gente pode ter alguma baixa em questão de lucro? Encareceu de alguma maneira os custos? Como que você avalia?
Num primeiro momento, houve uma queda acentuada do volume ofertado, nos meses, principalmente, de abril e maio. Foi quando essa incerteza aí tomou conta em relação a... em relação ao coronavírus em si, como é que essa extensão das restrições ia afetar o setor. Então, houve uma mudança do público consumidor, principalmente em abril e maio, e depois uma ligeira recuperação. Junho, por exemplo, os valores de comercialização ficaram acima do registrado em 2019. No período de janeiro a novembro, houve uma diminuição do volume ofertado por volta de 5%. Então, houve uma queda acentuada em abril e maio e depois uma recuperação. Mas, aliado a isso tudo, Virgínia, houve problemas climáticos, né, que a gente é obrigado a mencionar. Então, a gente teve estiagem, por exemplo, em diversas regiões do sul e do sudeste, principalmente, temperaturas recordes associadas às chuvas, que isso é um conjunto bastante prejudicial, tanto para o volume ofertado quanto para a qualidade dos hortifrutícolas. Então, foi um fator que prejudicou muito a produção. Geadas nas regiões, na região sul do país, que afetou a qualidade dos produtos. Então, assim, a gente, além dos problemas, as incertezas em relação à demanda, ao consumo, houve do lado da oferta diversos fatores climáticos que prejudicaram muito a quantidade ofertada e qualidade dos produtos, principalmente dos mais representativos.
Flávio, era isso que eu ia te perguntar. Quando você fala que o clima trouxe aí um impacto muito grande para algumas produções, de qual setor você está falando especificamente? Assim, desses que são mais representativos, tem algum deles que você consegue citar para a gente que realmente foi impactado pelo clima? Porque a gente vem acompanhando o clima esse ano, ele está realmente adverso, é um clima... Está difícil de entender o que está acontecendo, a chuva demora para vir, a temperatura muito elevada. Quais são os setores que foram mais afetados e isso impactou diretamente na produção, então?
Sim, sem dúvida alguma. Impactou na produção e refletiu, inclusive, nos índices de inflação. Quer dizer, foram produtos afetados, foram os mais representativos, aqueles que são os mais consumidos, que estão entre principalmente os 20 principais produtos comercializados pela CEAGESP. Então, a gente registrou problema, além dos importados, dos produtos importados que o dólar encareceu essa importação, banana teve problema com chuvas no Vale do Ribeira, tomate, batata, mamão, que vem principalmente do Espírito Santo e Bahia, os citros, de um modo geral, principalmente laranja e limão produzidos aqui no estado de São Paulo, ovos. Então, os produtos mais representativos e mais importantes foram os que mais foram afetados aí. Batata, cebola, alho e ovos no setor de diversos. Cenoura, tomate, chuchu e abobrinha no setor de legumes foram os mais afetados. E frutas também, de um modo geral, os cítricos, laranja e limão. E melão, melancia, mamão, banana nanica e banana prata foram os mais afetados, ou seja, afetou praticamente todos os setores de comercialização.
E, Flávio, do lado do produtor, como é que ficou esse ano para o produtor? Porque, paralela a tudo isso, clima, pandemia do coronavírus, que puxou muito o dólar, a gente sabe que a alta do dólar ela causa um impacto diretamente no bolso do produtor. Como é que foi o ano do produtor de hortifruti, visando todo esse cenário que você acabou de trazer aqui para a gente?
O ano para o produtor também está sendo bastante complicado. Você citou o dólar. O dólar impacta diretamente o custo de produção. A maioria dos insumos, fertilizantes, tem os preços atrelados ao dólar. Então, o produtor vai pagar mais caro e o custo de produção fica mais elevado. Os produtores que conseguiram passar imune a esses problemas climáticos e conseguiram ter uma produção satisfatória, esses tiveram uma lucratividade maior, porque os preços estão acima dos patamares habituais para boa parte dos produtos comercializados. Então, esse produtor que conseguiu colher um produto com boa qualidade, ele viu a sua produtividade, a sua rentabilidade maior. Em contrapartida, os produtores que tiveram, foram afetados aí pelas condições climáticas adversas, ele teve dificuldade em fazer uma extração satisfatória. Então, isso acabou afetando aí tanto o volume de produção quanto a sua rentabilidade. Então, a gente separa em dois tipos de produtor. Aquele que se deu bem, vamos dizer assim, com os problemas climáticos dos outros, né, que afetou o vizinho, e aquele que teve a produção afetada realmente está amargando aí, além do investimento maior em função da alta do Dora, uma rentabilidade menor em função das perdas que tiveram.
Flávia, a gente já consegue colocar em porcentagem o quanto que essa rentabilidade foi para o produtor nesse ano?
É muito difícil, Virgínia, porque vai depender muito do produto, da região que ele produz. Então, essa conta aí é individual. O produtor é que realmente vai fazer. Como eu te disse, de um modo geral, houve uma queda no volume ofertado por volta de 5% e uma redução aí no faturamento por volta de 8%, levando em conta aí os números também de abril e maio. Após o junho, julho, houve recuperação dos preços praticados, mas aí falar especificamente é mais difícil. Eu consigo dar uma informação macro mais aí de todos os setores.
Legal. E, Flávio, falando um pouquinho dos índices do CEAGESP, como que a gente encerra esse ano? Eu sei que você está com dado fresquinho aí em mãos, referente ao último mês. O que você traz para a gente de novidade?
O fechamento de novembro apontou uma elevação de preço de 2,14%. Então, o acumulado no ano está por volta de 15%. Então, para você ter uma ideia da diferença de cenário, o setor de frutas no início do ano ele caiu por 5 meses consecutivos. De janeiro a maio, o setor de frutas ele caiu todos os meses. E a partir de junho, então, ele iniciou uma recuperação e vai fechar o ano aí em forte alta. Então, o produtor de frutas ele praticamente recuperou as perdas do início do ano.
E como que a gente então, justifica essa recuperação, Flávio? Desculpa.
Imagina, Virginia, a recuperação é justificada pelos problemas climáticos e pelo aumento no consumo. Então, houve uma queda no consumo em abril e maio, principalmente, e a partir de junho, os problemas climáticos afetaram qualidade e volume ofertado, mas isso não serve para todos os produtores, né? Serve para alguns. E a demanda aquecida por a entrada desses novos compradores, pequenos restaurantes, pequenos supermercados, o home office fez com que também os consumidores, as residências, né, os consumidores passassem a comprar o consumidor final. Então, tudo isso impactou aí esse aumento no consumo e a queda do volume ofertado em alguns segmentos fez com que houvesse aí uma elevação de preços em alguns produtos, esses que eu citei, principalmente os mais representativos.
E, Flávio, diante dessa recuperação, como é que fica o repasse ao produtor em cima dessa alta? Ele recebe de forma integral? Quanto que ele recebe no caixa? Como que você pode explicar para a gente essa movimentação?
O repasse é integral, Virgínia, mas é o que eu te expliquei. O produtor que amargou perdas na produção, ele não teve o que oferecer para o mercado. Então, ele viu a sua rentabilidade cair. Já os que conseguiram produzir com qualidade, conseguiram extrair esse produto, produtos de estufa, por exemplo, que exigem um grau maior de investimento, para esses produtores que não tiveram problemas na produção, a rentabilidade foi maior porque os preços praticados foram maiores. E o repasse é integral. O atacadista vendendo mais caro, ele repassa isso automaticamente para o produtor.
Perfeito. E, Flávio, diante de todo esse cenário, como você já disse várias vezes, um ano que aconteceu de tudo para o setor de hortifruti, o que a gente pode tentar traçar aí para 2021? Quais são as expectativas para o setor?
O cenário ainda é de incerteza em função da vacina, em função da renda do trabalhador de um modo geral. Assim, eu estou bastante otimista. Eu acho que a pior parte já passou. A gente vai, agora tem um aumento do consumo de frutas. Os preços devem ficar aquecidos em dezembro no setor de frutas, mas já legumes e verduras a gente percebe uma tendência de baixa, ou seja, vai contribuir por os níveis inflacionários. Agora, o produtor, o cenário para 2021, para mim, é otimista. A maioria dos produtores que eu conversei, eles vão continuar fazendo os investimentos em produção. Quer dizer, a gente não deve ter para 2021 um volume reduzido de área produzida. Eu acho que deve se manter aí favorável. Então, assim, apostar aí que essa situação de saúde vai se resolver e a gente vai ter uma volta à normalidade aí a partir do primeiro trimestre de 2021. Essa é a aposta para o nosso setor.
Flávio, mesmo com esse otimismo para 2021 em relação à vacina e tudo mais, um possível retorno de uma quarentena mais dura, um lockdown mais efetivo, ele ainda preocupa o setor para daqui para frente?
A CEAGESP, pela essencialidade, ela não fechou nem um dia durante toda a pandemia. Eu acho que mesmo que essa situação aí se agrave nos próximos dias, isso vai acontecer. Então, é um setor essencial, as pessoas têm que comer, não tem jeito. Inclusive, uma alimentação saudável é recomendável durante a pandemia. Então, o que muda aí é a forma de escoar essa mercadoria, o tipo de comprador, mas eu acho que o investimento do produtor rural, ele deve continuar sendo realizado, porque o consumo ele vai existir de qualquer forma, ou com lockdown, ou com restrições mais acentuadas. Mas o que aconteceu lá em abril e maio, que foi uma diminuição acentuada do volume comercializado, eu imagino que isso não ocorra mais, porque as pessoas têm que se alimentar e o produtor já percebeu isso, e a CEAGESP, pela essencialidade também, dificilmente será fechada.
Certo. E Flávio, para a gente finalizar, volta a falar do clima, ele ainda é uma preocupação daqui para frente, se essas chuvas seguirem irregulares, como a gente vem observando até então, ele prejudica qual produtor? Como que deve ser esse impacto caso as chuvas não firmem de vez?
Sem dúvida alguma, Virgínia. A gente vai entrar agora no verão, que tem como característica principal o excesso de chuva e as altas temperaturas. Então, como eu disse anteriormente, esse conjunto é bastante prejudicial, principalmente para as hortaliças mais sensíveis, as folhosas, batata, tomate, abobrinha. Então, a gente com certeza vai ter uma diminuição do volume ofertado com a chegada do verão e problemas aí de qualidade. Então, assim, é uma situação historicamente habitual para essa época do ano. Então, eu imagino que isso não vai mudar esse ano, esse cenário deve ser preservado. E a partir de março, então, a gente tem aí o restabelecimento tanto da oferta quanto da qualidade. Eu acho que esse cenário não se modifica para 2021. É isso que a gente vai encontrar aí como tendência para o início do ano.
Perfeito. Flávio, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir falar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Te espero aqui no ano que vem.
Sempre um prazer, um ótimo 2021 para todos e um grande abraço aí para os amigos do Notícias Agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Flávio Godas, ele é economista da CEAGESP, que trouxe para a gente aí uma retrospectiva do que aconteceu no setor de hortifruti, que foi um ano aí marcado por vários episódios ao longo de 2020. Ele trouxe, claro, que a pandemia impactou de maneira muito expressiva o setor, sobretudo entre abril e maio, onde houve uma queda de consumo muito grande, mas posteriormente, ali em junho, houve uma troca de comprador, os restaurantes de bairro, o home office, as pequenas empresas acabaram substituindo essa compra de grandes compradores. Então, o Flávio trouxe que, apesar de tudo, o cenário ele é positivo, Porém, em contrapartida, a gente teve aí as condições climáticas que também afetam o produtor desse setor. Teve muito produtor que enfrentou altas temperaturas e a estiagem, enquanto em algumas regiões foi registrada aí geadas e excesso de chuvas, o que deve impactar aí diretamente para o bolso do produtor. Para 2021, o Flávio trouxe que o setor segue otimista com a expectativa de uma vacina, destacando sempre que o CEAGESP, por ser considerado um serviço essencial, ele não parou nem um dia, né, na pandemia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.